E uma pessoa teve dois sonhos. No primeiro, o seu olho direito estava muito vermelho, como se estivesse cheio de sangue. E no segundo, o seu dente incisivo estava abalado. Então, o primeiro, o olho vermelho, diz que você precisa ver as coisas com mais pureza e com menos visão crítica. E o segundo, do dente abalado, está dizendo que você precisa controlar a palavra. A sua palavra está um pouco fora de controle. Precisa controlar o que fala. No plano físico, os dentes pagam pelo nosso descontrole da palavra, pelas nossas palavras inadequadas. E os olhos pagam pelo nosso jeito de ver a vida. Uma outra pessoa não sabe lidar com a energia monetária, mas ele precisa ter o seu sustento. E como equilibrar o caminho espiritual com o caminho profissional? Bem, aprender a lidar com a energia monetária significa usar a energia monetária só para aquilo que é estritamente necessário. E tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que sobra, se sobrar, se dá aos pobres, se dá para quem nada tem. Com isso, nós vamos aprendendo a lidar com essa energia. E como equilibrar o caminho espiritual com o caminho profissional? Então, você pergunte ao seu espírito se o seu caminho profissional é aquele mesmo, se está correto. E diga ao seu espírito que, se o caminho não estiver correto, que ele indique, que lhe dê um novo caminho. Porque quando o espírito está de acordo com o caminho profissional, não há este problema. Isto é, o nosso espírito faz isso enquanto nós temos que aprender alguma coisa em um caminho profissional. Porque este termo caminho profissional é uma aberração que nós temos que suportar. Isto faz parte do karma terrestre e faz parte da nosso desconhecimento do karma terrestre. Porque nós não teríamos que ter uma profissão. Nós teríamos que estar abertos para fazer qualquer coisa. Mas como não estamos, como temos uma educação errada, então somos profissionais. Nós teríamos que saber fazer de tudo, aquilo que é necessário. E quando não sabemos, aprendemos errando e acertando. Mas nós deveríamos estar abertos para fazer de tudo, e não só uma coisa, não só uma profissão. E um outro ponto em que a vida terrestre está divorciada da vida verdadeira é aquele ponto em que a ciência não coincide com aquilo que diz o espírito. Então, esta pessoa está notando a disparidade entre a biologia e tudo aquilo que se aprende nas leis espirituais. A ciência está divorciada do espírito. Um dia a ciência deve encontrar o espírito e devem trabalhar juntos. A ciência não deve estar trabalhando separada do espírito. E nem o espírito está separado da ciência. Mas essas duas grandes forças têm que aprender a trabalhar juntas. O espírito estaria aberto para isso. Mas a humanidade ainda não está bem sintonizada com o espírito. Então criou uma ciência separada do espírito e que diz o contrário do que o espírito diz na maior parte dos casos. E aqui uma pessoa diz que toda vez que tem um sono profundo, sem sonhos, ela acorda desesperada. e que ela acha que nós hoje sofremos mais do que os nossos antepassados. Bem, se você acorda desesperada, experimente orar pela humanidade antes de adormecer. Esqueça de você e ore pela humanidade, porque a humanidade precisa muito de oração. Então você ore regularmente pela humanidade. Se hoje sofremos mais do que os nossos antepassados, como você diz, é porque hoje um ciclo está terminando. Há um ciclo terminando. E todos nós estamos fazendo as contas com os nossos débitos. Então não é que hoje se sofra mais do que antes, é que estamos fazendo as contas. E, sempre que possível, estamos pagando as contas antigas, enquanto é tempo. E uma pessoa está perguntando se a vida sexual de um casal deve restringir-se a produzir filhos. Sim, se eles tiverem que procriar, sim. Agora, se não tiverem que procriar, não tem vida sexual. Tem outro tipo de relacionamento. Tem que descobrir um outro tipo de relacionamento. Por que que existem casais? De um ponto de vista real. Existem casais porque um ser necessita do outro para ver no outro aquilo que ele ainda não vê em si. Então, por isso é que existem casais. Eu vejo no outro aquilo que eu não consigo ver em mim, e vice-versa. E assim, juntos, colaborando um com o outro, acabando nos vendo completamente. E no momento em que nós nos vemos totalmente, ajudado pelo outro que nos espelha, então aí está terminada a função de um casal. Ou então o casal já está pronto para unir as suas forças a serviço do plano evolutivo. Agora, quando tem que procriar, aí uma relação basta para uma procriação. Houve um grande ser indiano que disse que ele teve 8 relações com a sua esposa, 8, e teve 8 filhos. Isto seria a lei. Agora, todo o resto corre por conta dos hábitos, dos costumes e da desorientação e da ignorância da humanidade, da ignorância de certas leis. E se sentir prazer, a mesma pessoa pergunta, no ato sexual é nocivo ao desenvolvimento? Todo prazer é nocivo ao desenvolvimento, não é só esse. Qualquer coisa que lhe dê prazer, você tem que cortar, retirar da sua vida. Porque o prazer é inimigo do desenvolvimento. Isto São João da Cruz já disse há centenas de anos. O prazer é inimigo do desenvolvimento. Então, tudo aquilo que dá prazer, nós teríamos que eliminar, dispensar, cortar, transmutar, renunciar, etc. Isto é conhecido no caminho espiritual. Nós não fazemos as coisas por prazer. Nós fazemos as coisas quando elas devem ser feitas. E nós não temos que sentir prazer nenhum naquilo. O prazer é uma coisa que se acrescenta e que só serve para desviar os corpos daquilo que é a sua meta. Uma pessoa está perguntando com que mantra devemos nos conectar para termos ritmo e disciplina. Os mantras em geral servem para isso. Usando os mantras conscientemente, você está trabalhando ritmo e disciplina. Uma pessoa está pedindo que se repita os 7 passos do caminho que foram passados por Akiuk esta manhã. Os 7 passos são: dissolução de ilusões, desapego e desvinculação de situações passadas ou kármicas, desvinculação dos processos humanos retrógrados, purificação em todos os níveis do subconsciente, regeneração de aspectos originais e crísticos, recepção de ferramentas cósmicas, entrega ao plano divino em cerimônia oficial. Isto vocês receberam assim muito brevemente, não? Mas vai haver depois outras reuniões, outras partilhas explicando cada tema e depois vocês encontrarão nas gravações. Estão perguntando se toda esta informação que estamos recebendo vai chegar também através de outras linhas espirituais. As informações que nós temos passado, elas vêm dos centros planetários, que vocês conhecem. É o que os centros planetários estão passando agora, depois de que ditaram esses livros todos que vocês conhecem. E são os centros planetários que distribuem essas informações. E eles devem ter outros conectados, devem ter outras conexões. E uma pessoa está perguntando se as práticas de rituais indígenas ancestrais podem auxiliar no despertar da consciência. Bem, tudo que nós temos passado como consciência indígena, isto não vem de nenhuma tribo que esteja na superfície da Terra encarnada. Nós estamos recebendo isto dos indígenas que são parte da hierarquia planetária. A hierarquia planetária também se compõe de consciências indígenas e que tiveram diferentes trajetórias sobre a Terra. Em geral, são seres muito antigos que hoje estão representando as consciências indígenas nos planos interiores. O que eles têm nos passado é muito amplo, mas é muito baseado no perdão. Então, nós depreendemos disso que há uma consciência indígena muito evoluída, porque para ter perdoado a humanidade do que fez com eles quando estavam encarnados, precisam que sejam muito evoluídos. De forma que eles estão, neste momento, nos dando um exemplo de perdão. Eles estão nos dando uma referência de como se perdoa. E estão nos tratando como verdadeiros irmãos, como se o passado não tivesse existido. Isto é o que nós temos que dizer agora. Agora, o que eles têm nos passado são coisas atuais. Nós não conhecemos nada das práticas indígenas que ainda estão sendo usadas ou que foram na superfície. Nós não estamos nos baseando nisto, não estamos nos baseando na religião que os índios têm na superfície ou tinham, mas estamos nos baseando no que a consciência indígena é agora nos planos internos. E temos muito contato, inclusive é um dos comandos de uma das áreas de Figueira, o Itaicon, que é um membro da consciência indígena, que hoje é o responsável por uma das áreas de Figueira. A pessoa que está perguntando qual é o papel das histórias de ficção para a humanidade. Qual é o verdadeiro papel dos contadores de histórias, de mitos e de fábulas? Bem, não vamos misturar, não é? Aqueles que reconstruíam os mitos antigos e as fábulas antigas, não vamos misturar isto com histórias de ficção, porque aquilo não é ficção. As histórias antigas eram com base numa realidade. E como era uma realidade muito primordial, muito básica, muito essencial, então era contado em forma de fábulas, em forma de mitos. Nós é que não compreendíamos os mitos, nem todos compreendiam os mitos, mas aquilo é tudo realidade, contada simbolicamente. Agora, as histórias de ficção são uma degeneração disso, porque se a humanidade fosse adulta, não precisaria de ficção. As histórias de ficção são o espelho de quem as escreve. Você lê uma história de ficção, você está vendo ali um espelho do autor. Para isso é que serve. E a humanidade infantil gosta disso, se distrai com isto, se alimenta com isto e se alimenta de coisas humanas, se alimenta de redundâncias. Isto é que são as histórias de ficção. Agora, as histórias de ficção científica, então, nem falemos. E se nós poderíamos falar sobre a solidão e o silêncio no processo do crescimento interno? Nós já tivemos algumas reflexões sobre a solidão, mas resumindo, um trabalho de nós buscarmos a solidão não é para nos separarmos de nada nem de ninguém, mas nós buscamos a solidão para dentro de nós encontrarmos a todos. Isto que é o verdadeiro trabalho de solidão. A solidão é uma palavra humana, é uma palavra dos idiomas terrestres, que quer dizer você está só, solitário, apartado, tudo isto. Mas a solidão espiritual não é isto. O trabalho de buscar solidão espiritualmente não é para você se afastar de coisa alguma. É para você sair desta vida mecânica externa e muitas vezes inútil para se recolher, estar só, para você chegar ao seu interior. Solidão quer dizer só com o seu ser interior. E aí, lá dentro, você vai encontrar a todos e a tudo. E vai saber lidar com todos e com tudo. Então, nesse sentido que se fala de solidão. Agora, o silêncio físico, o retiro físico, nós nos apartarmos temporariamente de todos, isto é no sentido de encontrar a todos na sua essência, não é no sentido de nós nos afastarmos de tudo. Isto é uma coisa temporária. E esse silêncio, se possível, absoluto, nesses períodos de solidão, este silêncio ajuda muito. Então, se nós estamos no meio do barulho, no meio das conversas, no meio da vida externa, se nós não temos a possibilidade de nos tornarmos solitários e silenciosos por um tempo, nós arriscamos de nos mesclarmos um pouco com toda esta ilusão mundial. É justamente o retiro, o silêncio e a busca desta solidão é aquilo que pode nos manter em um nível de relativa ordem na superfície da Terra. E quem tem a oportunidade de fazer um retiro, quem tem a oportunidade de cultivar a solidão por um tempo, por um período, é um agraciado. E vai ver a diferença entre você ficar na vida externa o tempo todo e, de vez em quando, você se retirar e entrar no silêncio. Quem experimenta isto sabe o que isto significa. Por isto é que aqui em Figueira nós temos retiros permanentemente à disposição de todos. E são retiros em solidão e em silêncio. Mas ninguém convida ninguém para ficar até morrer no retiro. Os retiros são, inclusive, com datas marcadas de saída, porque se regula muito o período do retiro com a necessidade da pessoa. Os períodos não são todos iguais, não. Bem, nós estamos vivendo um momento de muita graça e estamos tendo contatos, estamos sentindo a presença de hierarquias, né? Não só da hierarquia planetária conhecida, mas também estamos conhecendo, fazendo contatos, não? Com a hierarquia indígena, com a hierarquia extraterrestre. Então estamos vivendo um momento de graça. E vemos, por aqueles que estão nos amparando, aqueles que estão nos ajudando, aqueles que estão nos instruindo, nós vemos que não é só a hierarquia planetária que está muito próxima de nós e muito coligada com a nossa evolução. Há seres, por exemplo, da Confederação dos Mundos, que estão ao lado da hierarquia planetária e instruindo a humanidade. Então, essa união da hierarquia, que nós sempre soubemos que existe, não? A hierarquia é uma mente única, não? Não há contrastes entre membros da hierarquia, verdadeiros membros. Então, esses membros da hierarquia hoje estão todos cuidando da humanidade, porque a Terra está realmente num momento muito delicado e que a humanidade da superfície, por mais que saiba, não imagina quão delicado é. E a humanidade da superfície não tem ideia do momento em que ela está como humanidade, porque todas as instruções que foram sendo dadas foram recebidas um pouco superficialmente. E as instruções vão chegando, as instruções vão descendo, é à medida que nós as recebemos, que nós as acolhemos e que nós as pomos em prática. E se nós dissermos que a humanidade foi avisada de tudo, nada vai ser surpresa para a humanidade. A humanidade foi avisada de tudo. Nestes últimos séculos, foi avisada de tudo. E quem está a par de tudo, acho que não chega nem a 10% da humanidade, porque não se interessou, não quer saber disto. Mas ela foi avisada de tudo, só que nem 10% se interessou, nem 10% ouviu, ou muito menos pôs em prática. Mas nós temos visto agora, bem claramente, que até representantes da Confederação de Mundos, representantes que não são de planeta algum, são da Confederação de todos os mundos evoluídos, estão se aproximando da Terra, falando com a humanidade, como Archer, como Oxalk, como Antarel, e muitos também da consciência indígena. E sabemos também que seres terrestres, seres contatos, ou outros seres que trabalham para o plano evolutivo conscientemente, têm sido até levado por essa hierarquia, não só para fazer experiências, mas também como para receber diretamente o ensinamento em alguns mundos que não são a Terra e extraterrestres. Então, são conhecidos os contatos de alguns seres terrestres, por exemplo, com Morlen, que é uma das luas de Júpiter. E ele teve autorização de escrever até livros a respeito da sua experiência nesta lua de Júpiter. E por aí nós vemos que os outros planetas do sistema solar estão nos recebendo. Michuk, que é da nossa hierarquia, também esteve em Júpiter. Esses planetas do sistema solar e outros que não são do sistema solar estão nos recebendo, não? Tal é a importância deste momento e tal é a necessidade que os seres terrestres saiam de si mesmos, deste mundinho que não é um planeta sagrado e que agora está começando a se esclarecer em certas coisas, dado a evolução das civilizações intraterrenas e alguns aspectos apocalípticos que já passaram, já cumpriram seu papel, como o aprofundamento da Lemúria, da Atlântida, não, tudo isso já cumpriu seu papel e hoje nós estamos em mais condições para começarmos a conhecer os nossos vizinhos, próximos e mais distantes. E sabemos que o tempo que nós contamos aqui neste planeta é um tempo material, não é um tempo real. Então, quando a gente diz que passaram 10 anos, nós não sabemos o que estamos dizendo. Aquilo pode ter passado um segundo, um momento. Ou pode ter passado muitos séculos naquilo que nós chamamos de 10 anos, nos acontecimentos, dentro da linha evolutiva. E hoje é público e notório que o nosso tempo é ilusório, que o nosso tempo é uma ilusão, que o nosso tempo é contado por causa de movimentos de rotação, translação da Terra e outros movimentos da nossa mente, e que este tempo não quer dizer nada e só tem valor para nós. E muitos já estão experimentando outros tipos de tempo, que nós chamamos de tempo real. Este tempo real é uma porta no tempo que nós temos para chegarmos à consciência da eternidade. Então, nós já estamos compreendendo todas essas coisas, já estamos nessas coisas com a nossa consciência. E veja que as pessoas ainda dizem que idade elas têm. Elas comemoram o dia que elas nasceram. Quer dizer, estão neste nível ainda, estão nesse nível. E outras coisas também com respeito a isso. Então, nós estamos realmente tendo um período de verdadeira graça. Então, nós teríamos também que começar a rever certas coisas de Figueira. Porque Figueira está representando, Figueira é a representante de um aspecto externo de um centro planetário, que é Mirnajá. Então, como prolongamento externo, material, desse centro planetário, que não é material, nós temos recebido muitas indicações para adaptações nos nossos conhecimentos e também para um preparo da Figueira como centro espiritual externo aqui na superfície, um preparo da Figueira e dos seres coligados à Figueira para uma experiência mais interna, com respeito não só aos nossos irmãos mais evoluídos neste mesmo planeta, como são os intraterrenos, e que nós começamos a conhecer agora mais publicamente nesta época, como também conhecermos um pouco mais os nossos irmãos extraterrestres, no caso, muito mais evoluídos do que nós, em todos os sentidos. Então, Figueira tem esta tarefa de nos familiarizar com coisas que são mais evoluídas desta Terra, inclusive civilizações, como também nos familiarizar com civilizações mais avançadas, mais adiantadas do que esta nossa, e que nem sempre estão aqui na Terra. Dentro desta conjuntura, nós sabemos que temos, em certas áreas de Figueira, bastante clareza da função daquela área, daquilo que se espera daquela área e do papel daquela área. Está nos sendo dada uma versão mais completa destas coisas. Inclusive, nos está sendo dada a informação a respeito dos comandos dessas áreas. Porque nós temos a ilusão que o coordenador de uma área é o comando da área. Isso é uma ilusão nossa. O coordenador da área deve ser um representante deste comando. Mas para ele ser um representante deste comando, é preciso que ele saiba qual é o comando. É preciso que ele saiba o que aquele comando faz, qual é a tarefa daquele comando, de que nível é aquele comando, para ele poder ser um representante de um comando aqui. Então, em Figueira, hoje, nós já sabemos que as áreas devem ser coordenadas por representantes do comando da área, que é uma consciência da hierarquia planetária, ou de uma hierarquia extraplanetária. Cada uma dessas áreas tem um papel a cumprir, tem algo a manifestar e tem uma tarefa dentro do plano evolutivo, que agora nós já podemos conhecer, já podemos saber qual é e já podemos ter a orientação de como desenvolver, porque nesses 20 anos ou 20 e poucos anos fomos fiéis ao plano. Aquilo que nós conhecíamos do plano, que era uma mínima parte, como é mínimo ainda hoje, ninguém conhece todo o plano evolutivo. Nem os grandes mestres conhecem todo o plano. Cada um conhece uma parte do plano. E aquela parte do plano que nós sabíamos que era para Figueira, tentamos cumprir. E depois de 20 anos, agora estamos sabendo quem é o comando das áreas, qual é a tarefa de cada área, mas isto visto não do nosso ponto de vista, mas visto do ponto de vista daqueles que estão acompanhando a evolução da humanidade. Então, uma das primeiras áreas que foram citadas nesse esclarecimento foi F2. F2 foi uma das primeiras áreas da qual começaram a vir esses esclarecimentos. Porque F2 não tem função de ser um monastério. Fazer um monastério dentro de F2 seria um erro madornal. F2 não deve ser um monastério. F2 deve ser um núcleo de transmutação. E você não pode fazer um monastério que tem que cuidar de tantas coisas imateriais num lugar cuja principal tarefa é transmutar, porque isso seria colocar o monastério em polvorosa, em princípio. Então, todo monastério transmuta. Transmuta não só as coisas de quem está lá dentro, como transmuta as coisas do próprio monastério, porque sendo um monastério aqui na Terra, automaticamente tem coisa a transmutar. Qualquer coisa que você faça aqui na Terra, tem trabalho de transmutação, porque o planeta não é sagrado. Então, são núcleos pioneiros, e não podem estar se ocupando o tempo todo de transmutação. Então aí, a tarefa de F2 não é ser um monastério. E nós sabemos, não, que ali tem que ser um núcleo de transmutação de certos aspectos da vida comum. Então, F2 tem uma energia e F2 tem uma estrutura que nós podemos pensar que seja para várias coisas, mas aquilo tudo está lá para ser um transmutador da vida comum. E aí, essa transmutação tem que ter lá dentro muitos seres que representem a vida comum, que é para, através deles, esta vida comum ser transmutada. Então, nós não deveríamos, por exemplo, colocar em F2 hospedado uma pessoa que não quer se transformar. Ela estaria ocupando o lugar de alguém que lá dentro estaria se transmutando e se deixando transmutar, porque esta é a tarefa de F2. Então, ali dentro, tudo que existe de vida comum, nós teríamos que simplesmente eliminar, tirar de lá, afastar de lá, porque lá é a transmutação da vida comum, não é um lugar de monastério. Essa vida comum está muito arraigada em todos nós. Mesmo aqueles que se dispõem a fazer uma vida espiritual, vocês sabem que precisa desencarnar para largar da vida comum. Porque desencarnado ainda continua um pouco lá no plano astral, continua isso, mas tem a chance de reencarnar um pouquinho fora da vida comum. Então vocês sabem que o trabalho de F2 é infinito. E lá o que tem ar de vida comum está surgindo para ser transmutado. Então as pessoas que vão para F2 devem ser pessoas abertas para isso. Devem ser pessoas que reconhecem que precisam de transmutação, que a sua vida precisa de transmutação, como a vida de nós todos. Mas lá, então, é um laboratório de transmutação, não é lugar de monastério, nem de monges, nem de monjas, a não ser algum que vá lá prestar um serviço, como monge ou como monja. Mas aquilo não é um monastério, isso deve ficar muito claro. E esta vida comum é muito arraigada em nós todos, não só no plano físico. Vocês veem a preocupação das pessoas com comida? Chegam aqui, ficam preocupadas com comida, ficam comentando o que encontram na mesa. Então vocês veem a vida comum no plano físico, como é arraigada, não é? Vira figueira para falar de alimentação, imagina. Para prestar atenção na alimentação que está servida aqui. Imagina como nós precisamos de transmutação, em todos os sentidos. E aqui se perde muitas horas, hein, cuidando de alimentação, mas muitas horas mesmo, porque é importante na vida comum. Isso é muito importante. E ali é um lugar de transmutação de todas essas coisas. Mas há muitas coisas também no plano mental, e há muitas coisas no plano astral, no plano emocional, e que ali devem mesmo estar bem cuidadas, no sentido de serem transmutadas, de serem modificadas. Isto é muito delicado para todos aqueles que estão se dedicando a F2. Todos os seres que se aproximam de F2, todos os seres que chegam a F2, que chegam a estar lá, são seres que vêm recebendo impulsos internos para transmutarem a própria vida. Ninguém está lá por acaso. Aparentemente, é a secretaria que diz, vai para F2. Isto é uma aparência. Isto é uma mera aparência. Porque quem tem que ir para F2 já vem para isso, não vai para outra área. E se vai para outra área por engano de alguém, é transferido para lá. Porque lá é o lugar único em Figueira, onde só se transmuta. E por isso tem lá um auditório, que também às vezes se fala dessas coisas e tudo isso para ajudar. E por isso também que o trabalho de música, o coral, está todo praticamente instalado lá. Porque vocês sabem que a música, as notas musicais, são muito boas para transmutação. Então é por isso que o coral está lá. O coral não está lá por outros motivos, não. Está lá porque ali tem a energia da transmutação que ele pode encarnar para, na sua música, no seu trabalho, nos ajudar a sermos transmutados. Uma forma de equilibrar essa situação está lá presente no trabalho da música, justamente. O coral lá dentro está não porque lá tem palco, tem auditório, tem piano. Não é por isso que o coral está lá. Aquilo tudo foi para lá porque o coral deve estar lá, naquela energia, naquela área. Porque o coral, através do cântico, faz parte deste trabalho de transmutação. Então é muito importante aquilo que o coral faz, porque o coral faz parte da transmutação, faz parte do trabalho de transmutação aqui. Existe a possibilidade, deve haver a possibilidade, de em F2, nesse lugar de transmutação, serem colocados seres que nós chamamos de abrigados. Na realidade, o lugar dos abrigados é lá, de certos abrigados, porque lá é que tem a energia da transmutação para eles. Por isso é que no passado lá foi construído um abrigo. E que nós sabemos que, num certo sentido, a Figueira toda era um abrigo, então isto mudou um pouco na sua parte formal, mas ali deveria ser o lugar dos abrigados, juntamente com todos aqueles que povoam F2. E se lá fossem colocados abrigados do tipo de drogados, do tipo de alcoólatras, lá teriam uma oportunidade de transcender isto rapidamente, se quisessem. Porque para a gente se transformar precisa querer, não é? A evolução não força, não. A evolução abre o caminho, põe, estimula, faz, cura. E se o indivíduo não vai, eles levam para outro planeta, levam para outras áreas do universo, aonde o indivíduo vai recomeçar, o indivíduo vai tomar o rumo que ele está querendo ou precisando. Bom, o resgate em F2, estamos falando de F2, não? O resgate se dá em todos os níveis. E muitas vezes se vê claramente. O resgate se dá no nível físico, pela própria transformação de atitude das pessoas. Quando eu estou falando essas coisas, eu não estou querendo dizer que F2 seja o lugar de gente doente. Porque todos nós precisamos de resgate em algum nível. É que lá é a especialidade da área, lá é a energia da área. Mas todos nós, mesmo quem está aqui, mesmo quem está nos monastérios, tudo isso precisa de resgate. Em algum nível. O resgate é em muitos níveis que tem que acontecer. Então, quando você resgatou, se resgatou em um nível, em dois, em três, lembre-se que você tem 7 níveis. E o resgate tem um significado diferente em cada nível. Então, no nível físico, no nível emocional, no nível mental, você diz que resgatar uma pessoa é tirá-la do alcoolismo, tirá-la da droga, curá-la do ponto de vista físico. Sim, tudo isso é verdadeiro. Mas depois tem outros resgates. Tem o resgate da alma. E lá tem outro significado. Não é esse mesmo significado. E depois tem o resgate do espírito. Qual é o resgate do espírito? É o espírito, no seu nível, compreender quão infinito é o universo. E ele participar deste infinito. Então, do ponto de vista de um siriano, sirianos são aqueles de Sírio, né? Então, um siriano vê nós todos como seres que precisam de resgate. Todos. Do ponto de vista deles, resgate não é do nosso ponto de vista. Resgate para um siriano é você dar para aquele indivíduo a possibilidade dele reconhecer o cosmos. Quem não reconhece o cosmos, quem não tem consciência cósmica, em Sírios precisa ser resgatado, compreende? Você aqui pode ter consciência espiritual. Um siriano olha e vem te resgatar. Te resgatar para uma consciência maior do que a consciência espiritual. Bom, F2 está nessa energia. Esta é a energia de lá. E essa tarefa com os abrigados não deveria morrer, não. Essa tarefa não deveria acabar. Aqui tem um símbolo dessa tarefa, mas não existe uma real tarefa num certo nível de seres que precisam de serem resgatados. Nós, por exemplo, somos um nível de seres que estamos sendo resgatados, não? Mas não nesse mesmo sentido. Estamos sendo resgatados da vida humana, por exemplo. Porque vida humana não é lugar de ninguém adiantado. Vida humana é lugar de gente humana. E nós temos que ser todos resgatados da vida humana para a vida espiritual. Então, quem está na vida humana, para quem está na vida espiritual, precisa ser resgatado. Ser tirado disto e posto numa vida espiritual, ou numa vida monádica, ou numa vida de regência. Enfim, tem que ser resgatado de vida humana. Porque vida humana é o degrau acima da vida animal. Esta vida humana que todos vivem tranquilamente, sem se dar conta do que estão vivendo, é o degrau além da vida animal. Dos cachorros, dos elefantes, dos cavalos. O outro degrau é esta nossa vida. É um degrau grande, não é que custa muito para subir. Vocês sabem, centenas de encarnações, né, para subir esse degrau. Mas é o degrau seguinte ao degrau da vida animal. Então, todos nós temos que ser resgatados. Nenhum de nós precisa ser resgatado do alcoolismo, das drogas, do jogo. Mas resgatado da vida humana, tem. O que você está fazendo na vida humana com o caminho cósmico aberto para você? Só fica na vida humana quem saiu do reino animal, tem que entrar na vida humana para fazer uma transição para vidas de evolução superiores. Mas ficar na vida humana e se manter na vida humana, isto precisa de resgate. Precisa de resgate. Então, essa palavra resgate tem muitos significados, dependendo do nosso ponto evolutivo. Cada um de nós está num ponto evolutivo, então cada um compreende o degrau seguinte, compreende o caminho de uma forma. Isto tudo é a energia de F2. E F2 tem que não só emitir esta energia, mas F2 tem que demonstrar que está nesta energia. Conversa fiada em F2, aqueles beijinhos que as pessoas dão. Isso lá é uma coisa contrária, isto é uma coisa oposta a toda a energia que deve estar lá implantada. E vocês que estão abertos, não? E que estão tendo a tarefa neste momento de ouvir essas coisas, vocês devem saber isto bem claramente, que é para ajudar a figueira a se manifestar como deve. Porque o que ela tem para fazer já se sabe. Mas entre saber e fazer, léguas, por causa da humanidade. A humanidade é lenta, acha que é sábia. Então, a humanidade tem que ser resgatada de várias ilusões. Vocês viram a lista de ilusões ali, não? Que vocês viram que eles amorosamente nos dizem. Dissolução de ilusões. Quem sabe se um dia nós vamos merecer que eles nos digam que ilusões são essas? Precisa que a gente queira ouvir, viu? Porque tem muita coisa que nós nos consideramos e que são ilusões. Agora, se a gente quiser ouvir, eles dizem. Que fala de desapego, desvinculação, de processos humanos, mas tudo assim muito por alto. Só para colocar na nossa mente, na nossa consciência, uma interrogação. Afinal, que ilusões são essas? O que será que quer dizer ilusão para um nível espiritual? Para onde nós devemos ir? Porque ninguém de nós vai entrar no nível espiritual iludido. Para você entrar no nível espiritual, para você estar na consciência espiritual, você precisa já ter renunciado a todas essas ilusões aqui da Terra. Você não leva ilusão nenhuma lá para dentro. Lá não é lugar de ilusão. Ilusão nesse nível que nós temos. Um pensa que é homem, outro pensa que é mulher. Olha, não vamos nem iniciar esse assunto porque vocês já compreenderam. Bom, então, F2 neste momento teria que dar um passo no seu trabalho de resgate. Sim, lá é um lugar de resgate, já vimos. E não deve se limitar ao resgate das pessoas. Não deve se limitar ao resgate dos grupos. Enfim, não deve se limitar ao nosso resgate. Porque já tem uma vibração que pode já estar fazendo um resgate um pouco maior. Como, por exemplo, F2 já deve estar neste momento se organizando, se preparando, não só para resgatar pessoas, e a maioria que está lá já está resgatada, estão fazendo o que então lá nesse momento? Alguns estão lá para aprender a trabalhar pelo resgate planetário. Então, F2 já está com o seu resgate humano, individual, nosso, já bastante encaminhado, e agora já está desenvolvendo uma energia interna, que não somos nós que desenvolvemos lá. É a própria entidade, é a própria energia de F2 que evolui. Resgatou tantos seres, desde que F2 existe, que agora esta energia do resgate já está se voltando para o resgate planetário. O que que nós entendemos por resgate planetário? O que é resgate planetário? Vão lá em F2 se conectar com a alma de F2, que vocês vão descobrindo o que devem fazer pelo resgate planetário, porque a alma de F2 sabe. Inclusive, o comando de F2 é o próprio Antoine. Uma das formas de nós termos a resposta é nós sermos postos na experiência. E a experiência nos mostra o que é o resgate planetário. A necessidade de resgate planetário é tão grande que grita na nossa frente, se a gente quiser saber qual é. Grita. Mas se você quiser realmente transcender o seu resgate pessoal, não, que já deve estar feito, senão não estaria nem ouvindo essas coisas, mas cuidar do resgate do planeta. Porque não existe nada neste planeta que não precise de resgate. É um planeta que está numa situação literalmente crítica. A partir das coisas materiais, como água, ar, terra, tudo isso precisa de resgate. Como também as coisas astrais, as coisas mentais. Então, lá em F2, já está na hora de nós estarmos, não estar cuidando de coisas nossas, como aqui, gasta-se horas tratando de coisas de pessoas. Não disto, mas devíamos estar tratando do resgate planetário a esta altura. E F2 tem esta tarefa específica, precisa. Então lá se mexe com uma árvore, se mexe com um animal, se mexe com uma pessoa, se mexe com uma planta, você tem que estar pensando no resgate planetário. Aquilo faz parte do resgate planetário. Para nós termos F2 bem vivo na sua tarefa consciente para nós agora. Então isto não pode se ocupar de vida monástica, porque a vida monástica tem que estar concentrada em outros pontos, não tão específicos, mas lá é a contribuição que Figueira deve dar para a parte resgate do planeta e resgate básico das pessoas que ainda precisam e que ainda chegam lá. Por que não? De animais que chegam lá para serem resgatados. E aquilo é realmente o trabalho de F2. Agora, nos passaram também algumas coisas sobre as terras da Irmandade. E definiram as terras da Irmandade como a semente do que começa a germinar. Assim que eles disseram, terras da Irmandade é uma semente que começa a germinar. Não é uma semente que ainda não germinou. Então as terras da Irmandade não é um lugar apropriado para quem é semente que não começou a germinar. Para quem é semente que ainda é semente, fechada nela mesma. Não vá para as terras da Irmandade, porque lá não é energia para isso. Terras da Irmandade é para aquelas sementes que já começaram a germinar. E que é um momento muito delicado das sementes. Porque se uma semente chega a começar a germinar, ela precisa ter um ambiente muito adequado para ela germinar, para ela não interromper o seu processo, para ela não ficar doente, para ela não se desviar da sua linha evolutiva. Então, são sementes que começam a germinar. E tem energia para que comecem a germinar as sementes de vida consagrada nas pessoas. Gente consagrada, de verdade, é posta no inferno da terra para ir lá resolver. Gente consagrada, como Irmão Pio, esses são postos no inferno para ir fazer o seu trabalho. Então, lá são sementes que devem se preparar à medida que vão abrindo, que não se abram para qualquer coisa. Porque uma semente pode se abrir, inclusive para reproduzir. Uma semente pode se abrir para vários motivos. Os seres sementes que lá devem se abrir para a vida consagrada, não para a vida normal. E aqui lá não é lugar de nem sombra de vida normal. É uma área um pouco rigorosa, porque lá se pode viver bem como boa semente de qualquer maneira. Lá são sementes que não devem perder tempo, porque não há tempo a perder, com vida normal. As sementes que vão abrindo lá são para a vida consagrada. Quer dizer, estão abertas e já entram na vida consagrada. Então ali tem o lugar de vida consagrada. Vida consagrada, vocês já sabem o que é, né? Espero que não tenham posto panos quentes em cima desta palavra, porque não tem como pôr pano quente em cima de vida consagrada. A vida é consagrada ou não é? Não tem vida consagrada misturada com outras coisas. Então, aquilo lá é o lugar da consagração. A semente lá que abre, que começa a se abrir, começa a perceber as coisas, não precisaria, nas terras da Irmandade, está fazendo aprendizagem comum, aprendizagem normal. Lá ela tem que desabrochar e já está consagrada. Então, uma grande tarefa. Porque se você não está consagrado, como que você vai ajudar uma semente a entrar na vida consagrada, se você não é? Então, lá é uma escola que não é primária. Lá não é a escola primária. Lá é a escola para sementes que estão se abrindo e não precisam fazer experiência em vida que não seja consagrada. Então precisa ter muito cuidado ali. E simboliza então o lugar onde se acolhe certos seres que já estão nesse nível de preparo. Não que tenham que ser doutores, que saibam disto conscientemente, porque as coisas que a gente sabe conscientemente geralmente são ilusões. Às vezes tem um que está se dando a vida consagrada e ele mesmo não sabe. Esse é o verdadeiro. Quando ele acha que tem vida consagrada, vamos ver na lista das ilusões, purificação em todos os níveis do subconsciente. Sim, se você acha que tem vida consagrada, no subconsciente você se acha uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Não tem coragem de dizer, mas é isso. Isso são as ilusões lá, que é aquilo que disse, cuidado com elas. Ali, nas terras da Irmandade, tem muita energia disponível que aquele ser da hierarquia, que a gente conhece como mãe, a mãe do Ashram de Aurobindo, ali tem muita energia dela. A mãe tem uma tarefa cósmica, universal. Não se pode dizer hoje que a mãe esteja fazendo isto. A mãe está fazendo muita coisa. E numa vida que possibilite a consagração, tem energia da mãe. Porque ela foi um ser consagrado. Ela foi um ser consagrado a vida toda. E deixou uma obra materializada de gente consagrada. Não tem como não conhecer a consagração de um ser aqui na Terra. Porque ela deixou isso vivo, deixou isso construído. Então, essa energia, de uma certa forma, está presente lá. E o atributo da consagração é um atributo que a área, Terras da Irmandade, deve manifestar, demonstrar, com a vida de quem está lá dentro. Quanto à Casa Luz da Colina, diz que a energia que deve se implantar lá e deve se manifestar de forma visível é a energia da fraternidade. Então, isto é um tema muito conhecido nosso, né? O tema da fraternidade. Só que nós precisamos transcender esse sentido da fraternidade terrestre. E irmão nosso não é só aquele que saiu do mesmo útero. Irmão nosso são todos os seres. E a Casa Luz da Colina tem a tarefa de desenvolver na nossa consciência a fraternidade, a partir do ponto em que ela já existir. Então a Casa Luz da Colina tem muitos níveis de trabalho ali dentro, não tem um nível só. Porque tem gente que desenvolveu a fraternidade nas coisas materiais. Lá vai continuar desenvolvendo isso. Outro desenvolveu a fraternidade mentalmente. Outro já está desenvolvendo a fraternidade espiritual. E lá é o lugar da fraternidade. E lá, como a fraternidade existe em muitos níveis, vamos esperar que surjam lá bem visíveis todos os níveis de fraternidade. Porque quem já está num certo nível de fraternidade tem possibilidade de passar para o outro, e para o outro, e para o outro, e ir subindo. Então, ali é lugar de desenvolvimento da fraternidade. E vocês devem pensar sobre isso, devem orar para compreender isto, devem buscar as formas da fraternidade surgir, ficar evidente, ser uma voz profunda lá na Casa Luz da Colina. E é fraternidade não com esse ou com aquele que está lá dentro. É fraternidade, no dizer da hierarquia, com todos os seres do planeta. Todos os seres, não está excluído ser algum. Uma árvore é um ser. Um gato é um ser. Uma alma é um ser. Uma pessoa é um ser. Uma pedra parece que é inanimada, mas aquilo é um ser. É um ser mineral. Então, aquilo tem que ser fraternidade para com todos os irmãos do planeta. Então, quem está lá deve refletir muito sobre isso e perguntar o que é isto. O que é isto? Eu não quero dizer que se faça isso lá, mas eu vou contar uma história indiana que vocês vão compreender o que é a fraternidade, onde se sabe o que é isto. Uma vez, um ser entrou num ashram. Ashram são aqueles lugares que existiam lá na Índia. E ele entrou no ashram e o pessoa do ashram disse que ele fosse caminhar um pouco. E ele foi caminhar e recolheu uma pedra da estrada e trouxe para casa a pedra. E deu a pedra. Aquele do ashram, o que é isso aí? Uma pedra. De onde você tirou essa pedra? Vai por essa pedra lá onde você tirou. Que não se tira pedras do lugar e traz. Você vai pôr essa pedra lá onde você tirou. E ele pegou a pedrinha, pôs lá onde ele tirou. E voltou a entrar lá. Mas ele já aprendeu a lição básica, que era aquilo lá. Você acha que uma pedra está no lugar fazendo o quê? Quem é você para tirar uma pedra daqui e levar para lá, se não é necessário para alguma coisa? Enfim, vocês veem em que caminho estão lá. Bom, esta energia deve ser acesa em cada um dos seres que se encontram lá e que trabalham nos diferentes setores. A fraternidade que leva ao acolhimento, a um acolhimento interior dos seres. Na fraternidade, é óbvio que você tem que acolher bem uma pessoa, tem que tratar bem uma pessoa. Mas lá, você tem que não só acolher como todos nós acolhemos, mas lá você tem que aprender a acolher um ser interiormente. Porque muita gente acolhe, tem gente formada, não é, em recepção. Não sei se estão acolhendo as pessoas internamente ou se estão recebendo formalmente. Lá não é lugar de receber ninguém formalmente. Inclusive, foi muito bem tratado lá. Isso é normal. Isso se deve receber e ser bem tratado em qualquer lugar. Você tem que ser acolhido interiormente. O interior de quem está lá deve acolher o interior daquele que chega. Não sei se vocês já pensaram que um cachorro também tem o interior. Então um cachorrinho chega lá não é só para ser tratado. Põe nome bonito nele, todo mundo chama fulano, fulano, fulano. Você tem que acolher o cachorro interiormente. Você tem que acolher o ser que está ali. O ser interior que está ali. Está claro para nós todos tudo isso. Não tem mais como dizer não sabia. Isso representará uma grande diferença entre o que pode ser manifestado materialmente e o que deve ser manifestado. Porque existe um plano para nós todos. Mas a gente diz que tem coisas que pode ser manifestado. Tudo deve ser manifestado. Não tem pode uma coisa e não pode outra. Se você tem que ser fraterno, você tem que ser fraterno. Não é que poderia ser fraterno, você tem que ser fraterno lá dentro. Mesmo que seja para receber o beabá da fraternidade, mas a casa deve ser fraterna. E a casa é feita não só da energia que está lá dentro, mas de quem está lá dentro também, dos seres que estão lá dentro também. Então, esta Casa à Luz da Colina é o nosso protótipo da fraternidade e vamos aguardar, não, que em outros momentos a gente prossiga este assunto, falando de cada área de Figueira de um ponto de vista não normal, de um ponto de vista que deve ser o normal, pelo menos aqui dentro, não é? Deve ser o normal. Bom, nós temos, sabemos que o comando, em geral, é Antuac, não? Que vocês todos conhecem. Antuac é também o comando de F2. Por que será que Antuac está desdobrando? Porque alguém não compareceu, não é? Se ele se pôs como comando de F2, é porque alguém tinha outra coisa mais importante para fazer. E como esses seres de amor tenha o plano evolutivo como meta, se alguém não foi, ele vai. E está lá. E F2 que ganhou com isso. comando nas terras da Irmandade é o Itaikon, que é um ser de consciência indígena. Comando de F1 é Michuk. Comando da cidade, comando do trabalho da cidade feito por nós é Muriel. Muriel é quem nós conhecemos como Pio de Pietrelcina. Comando das terras do sol, Maia. Comando de F3, Visnuk, que é um sacerdote em Minajá. Visnuk na coordenada local, no comando local. E Soin no comando cósmico. F3 tem dois comandos, um aqui e outro no cosmos. Por causa da área Soin que está lá dentro, por causa da nave que trabalha lá dentro, não, que vocês sabem. E existe, então, lá essas duas coordenadas, essas duas coordenações. O núcleo de São Paulo, que é uma extensão de Figueira, está comandada por Michuk. E o núcleo em São Carlos está comandado por Soin. Então, aquelas áreas que não sabiam qual era o seu comando, agora já sabem. E vamos ver se nós colaboramos com esses comandos. Nos transportamos dessa nossa ideia de coordenação, que é muito válida e que deve ser mantida com bastante seriedade, mas a coordenação não é o comando. A coordenação deve ser humilde, obediente, a coordenação deve ser orante, a coordenação deve ser aberta para o comando. E se ela conhece o seu comando hierárquico, para ela isto é uma grande ajuda. É uma grande ajuda. Porque aí está, inclusive, procurando esse contato e deve receber uma resposta, até em nível consciente. Nós devemos reconhecer as pessoas que vêm pela primeira vez. Alguém que chega aqui pela primeira vez, neste momento atual, nesta época, neste momento cíclico, este que chega aqui pela primeira vez, isto tem que ser acolhido como algo que custou para chegar, hein? Custou. Quem sabe há quantas vidas, não, que está sendo chamado, chegou agora, na última hora. Essas coisas são vistas de um ponto de vista diferente da mente comum, da mente normal. Então, uma pessoa que chegou hoje, ou veio para nos ajudar de uma forma muito especial, veio trazer uma ajuda que nós precisávamos, então ela foi trazida para cá para ajudar, ou ela pegou o último ônibus. Depois desse não tem outro na vida dela. Então, quem está chegando agora, procure perceber onde está. Porque chegou na última hora. Se demorasse mais um pouquinho, não sei se chegava. Podem ser pessoas excelentes, de primeira ordem, mas chegaram agora. Então procure caminhar logo, depressa, porque não há tempo a perder. No tempo real, tudo já aconteceu. Mas aqui ainda estamos nesta coisa cronológica de quem chega, quem vai. No tempo real já aconteceu tudo. E nós estamos com a possibilidade de estarmos no tempo real, de estarmos nessa vida que não passa, nesta situação de estarmos nos sentindo eternos. Percebe que temos possibilidade de chegar? Nós já temos possibilidade de estar no eterno, mesmo dentro de um corpo físico, mesmo dentro de um cérebro de carne. Mesmo dentro de um cérebro de carne, imagina que limitação, hein? Um cérebro de carne, você está ali dentro, pensando ali dentro. E nós estamos com tudo isso diante de nós.